Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você sabe que pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1, mas sabe também que pode nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. O programa é transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também no nosso portal maisfm.com. Além disso, o Mais Justiça é também um podcast. Você pode acessar todas as edições do programa lá na sua plataforma de áudio predileta e também, claro, no nosso portal maisfm.com. Acessa, baixa, compartilha, assista quantas vezes você quiser. Na edição de hoje, nós trazemos duas advogadas para serem entrevistadas para falar sobre prerrogativas da mulher advogada. Ambas fazem parte da Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Iguatu. Vou chamar a primeira presidente da comissão temática dessa subseção, doutora Suelde Macedo. Seja bem-vinda ao programa Mais Justiça, Rádio Mais FM e TV Mais. Muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, ao programa Mais Justiça. Daniele, desde já agradeço o convite e estamos aqui à disposição sempre que precisar.
Nós é que agradecemos a disponibilidade das advogadas em estar aqui conosco. Deixa eu chamar aqui a próxima advogada entrevistada para o programa de hoje, dar as boas-vindas a ela também, nosso bom dia, a doutora Ana Ivanovna. É quase um trava-língua o nome dela, mas seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, obrigada, Daniela. Bom dia aos ouvintes. Agradeço o convite para esse papo da gente aqui. Espero que seja muito proveitoso.
Muito bem, deixa eu liberar os canais da participação do nosso ouvinte, do nosso internauta, nosso WhatsApp, 883581-2171. Manda sua pergunta, manda sua colaboração, manda o seu comentário. Vou repassar aqui para as advogadas que já estão nos nossos estúdios. Claro, você também pode comentar e interagir conosco nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. No Facebook, você coloca na busca Mais FM TV Mais, coloca no nosso YouTube TV Mais Iguatu e consegue acompanhar o programa de hoje e todas as edições também. Vou começar pedindo a explicação para as advogadas o que é o tema. Prerrogativas da mulher advogada. O que são, portanto, essas prerrogativas? O que significa isso no tocante à advocacia?
Daniela, assim, prerrogativa, muita gente confunde prerrogativa com privilégio, só que não é. As prerrogativas são condições que nós advogados temos para que a gente possa exercer nossa atividade de advocacia, entendeu? Como advogado, defendendo os direitos dos nossos clientes.
É parecido, inclusive, quando a gente fala prerrogativas não são privilégios, com direitos específicos de uma categoria. Outras profissões também têm direitos específicos para o bom desempenho, no caso, da advocacia. E aqui, em se tratando da mulher advogada, no caso da boa advocacia exercida por uma mulher nessa profissão.
Exatamente. É importante que entenda-se isso, para que isso possa ser respeitado. Não é um privilégio, não é uma condição que a gente chega se sobrepondo às demais. A gente precisa dessas condições, do respeito a essas condições, para que a gente possa exercer a nossa profissão com dignidade e cumprindo e satisfazendo os nossos clientes.
É interessante quando a gente fala em advocacia, quando a gente fala nas prerrogativas da advocacia. Quando, no caso aqui, puxando justamente para a pauta da mulher advogada, quando uma mulher advogada tem suas prerrogativas respeitadas, isso facilita o trabalho e o resultado na demanda daquele cliente atendido. Na verdade, esses direitos específicos da categoria servem para o bom desempenho da profissão e quem está ganhando no final é aquele cliente, aquela pessoa que contratou, portanto, o advogado para resolver o seu problema. Não é o advogado que ganha com isso, é principalmente o cliente.
Exatamente, o cliente é a justiça, né? Porque, assim, com o advogado, ele é um instrumento da justiça. Sim. Então, com o advogado conseguindo fazer seu papel, seu trabalho perante a sociedade, a gente faz com que a justiça prevaleça.
Muito bem, deixa eu passar aqui também a fala para a doutora Maria Suelde, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subseção Iguatu. para a gente já exemplificar algumas das prerrogativas, né, no tocante à pauta da mulher advogada, a gente pode citar aí o acesso ao cliente, que ele deve ser respeitado em todos os momentos.
Sem dúvida, sem dúvida, o acesso ao cliente tem que ser respeitado. É, um dos artigos que eu gostaria de citar... Um dos artigos que eu gostaria de citar da Constituição Federal, que é que ele fala, no artigo 133, que o advogado é indispensável à justiça, né? Bem como o estatuto, ele deixa claro também a questão hierárquica, que não existe hierarquia entre advogados, juízes ou membros do Ministério Público, independentemente de gênero, né? Há igualdade, sim, para ser trabalhada na advocacia.
Muito bem, a gente traz a pauta da mulher advogada por conta do último dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Fizemos aqui na Rádio Mais FM, teve mais uma série de entrevistas relacionadas ao tema, e aí resolvemos tratar também da mulher advogada para as mulheres advogadas, as que estão nos acompanhando, aquelas que estão em início de carreira, no exercício da profissão, ou aquelas que já são veteranas e que têm sim algumas experiências a contar.
Sim, Daniela, essa pauta é importante porque, assim, até a gente já estava conversando aqui antes de entrar no ar, nós não somos de uma geração de cultura feminista, de defender os direitos das mulheres. Nós temos até uma criação, de certa forma, machista. Isso precisa ser mudado. No momento em que a gente julga a roupa de uma colega advogada, o comportamento, isso não pode ser julgado. Ela, como profissional, o que tem que ser levado em consideração é a atitude dela como profissional. A vida pessoal dela pouco importa. Entendeu? Então, essa cultura é que tem que ser modificada. No momento em que uma advogada é julgada pelas suas vestimentas ou pela sua vida fora do seu ambiente profissional, a gente está desrespeitando a advogada e todas as mulheres.
Existe até um termo, advocacia feminista, que são mulheres que lutam pela causa de outras mulheres que são advogadas para que sejam respeitadas e tenham seus direitos sendo respeitados de fato, né? Podem achar que o termo não é muito interessante, mas existe esse termo advocacia feminista, justamente nessa luta em defesa da mulher advogada.
Exatamente, muitas vezes esses direitos de nós como mulheres advogadas são desrespeitados e algumas nem percebem que eles foram desrespeitados pela própria cultura, pelo próprio costume social de desrespeitar a mulher de tal forma que a gente não entende aquilo como um desrespeito. E uma outra que está ali do lado, que já entende mais, diz: ei, peraí, vamos lá, teu direito foi desrespeitado, vamos te defender.
Como já tivemos situações em vários fóruns do país que advogadas foram barradas por conta do tamanho da saia, por conta do decote, da transparência. Ou seja, isso é um absurdo. Uma cobrança desse tipo é um absurdo. A mulher, ela se veste como ela quiser, né? Fica a critério dela escolher o que ela vai vestir. A gente não pode ter essa imposição.
Se não me falha a memória, aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, uma mulher foi barrada na entrada do fórum porque estava com a saia, eu não me engano, mas poucos dedos acima do joelho.
Uhum.
Pouquíssimos mesmo.
Sim, sim, sim.
Houve esse constrangimento, né?
Muito, muito. Um constrangimento imenso para uma mulher ser barrada no exercício legal da sua profissão, ser barrada para entrar no fórum. Né? Por causa de uma roupa, simplesmente por causa de uma roupa.
Ter sido impedida de exercer sua função que é primordial para a sociedade. Provavelmente ela estava ali para trabalhar, talvez para uma audiência, talvez tenha até causado um prejuízo para a parte que ela representa, né? Com uma perda ou um atraso na audiência. Então, isso assim, são coisas que não podem acontecer de forma alguma. O tamanho de uma saia não vai medir a competência de um profissional.
Sem dúvida.
E assim, muitas vezes até a gente vê que esse preconceito parte não só de homens. Existem mulheres que também têm esse preconceito, que também julgam a mulher advogada, acham que por ser advogada feminino, do sexo feminino, não é tão competente quanto um homem. Sendo que muitas vezes a mulher é muito mais competente, mais atenta, mais atenciosa no processo, até mesmo que muitos homens.
É justamente isso, né? O preconceito, era a palavra que eu ia trazer para vocês, o preconceito que nem é até velado, ele é bem escrachado, as pessoas falam mesmo, é mulher, é advogada, procure um homem. Infelizmente é comum, inclusive, noticiarmos a respeito disso, de mulheres sendo vítimas também desse tipo de violência, né? Desse tipo de descrédito por ser mulher. O preconceito é um deles, infelizmente.
É, situações onde a mulher, a participação da mulher só é validada se ela tiver uma presença masculina do lado dela, mesmo que o homem não fale nada, mas tem que ter uma presença masculina para reforçar, para validar aquela atitude da mulher.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, que estão atentos, acompanhando o programa de hoje, o programa Mais Justiça. Estamos aqui com a presença da advogada Sueldi Macedo, presidente da Comissão da Mulher Advogada do município de Iguatu, da Subseção de Iguatu. Temos também a presença da advogada Ana Ivanovna, que está participando aqui conosco, falando sobre prerrogativas da mulher advogada. E dentre as situações que podemos mencionar aqui no âmbito desse tema, é que, infelizmente, é comum haver um descrédito por parte de alguns prováveis clientes quando uma mulher assume uma causa. A pessoa nem contratou a advogada, mas não quer o seu serviço simplesmente por ser uma mulher.
Muito, é uma situação corriqueira até. E assim, a questão da validação do homem. É, a gente precisa muitas vezes ter um homem validando o nosso trabalho. E não é uma situação, assim, eu acho que chega a ser, é constrangedor, tanto para nós mulheres, por sermos advogadas, como às vezes para outras colegas e para a sociedade em geral, né, que não valoriza a mulher.
No direito criminal isso acontece bastante, doutora?
No direito criminal, sim. Na área criminal é bem corriqueira a questão, principalmente também de assédio, né, por parte de servidores, né, e em presídios, por ser uma parte tão, assim, masculinizada, ainda o crime ainda ser uma coisa tão masculinizada, que a gente é vista de forma torta quando chega uma mulher num presídio, numa delegacia, muitas vezes, né? Isso vem mudando ao longo dos tempos, mas ainda assim somos, sim, olhadas de forma diferente do que um advogado, um sexo masculino, né?
Com relação aos presídios, a gente sabe que existe alguns protocolos necessários para uma advogada fazer a visita do réu preso. A gente sempre escuta falar sobre a revista feminina. Como está atualmente, ao menos aqui na nossa região, no tocante à revista feminina de uma mulher advogada quando vai visitar um cliente que está preso, por exemplo, na nossa região? Existe ainda aquele constrangimento da revista? A gente lembra que, um certo tempo, foi mencionado que só poderia ser realizada a revista de mulheres por mulheres. Como é que está funcionando atualmente?
Daniela, atualmente ainda existe, sim, essa revista, certo? Feita por mulheres. Recentemente, acho, talvez pela questão da situação do Covid ainda, não fui revistada, mas passei por porta detectores de metais e, sim, de uma certa forma, acaba adentrando a nossa intimidade, porque a gente tem que tirar até o brinco, a pulseira, o relógio, tudo que a gente está usando. A gente não pode entrar com nada disso. Então, de uma certa forma, acaba, sim, atingindo a nossa intimidade. Como muitas vezes também em fóruns, que a gente tem que entrar, muitas vezes tem que abrir a bolsa para que seja revistada. E a bolsa, a mulher sabe que é uma intimidade, assim.
Está quase dentro dela, né?
Quase dentro dela, exatamente. É bem complicado, bem complicado.
Uma mulher que se sinta constrangida, uma advogada que se sinta naquela situação de constrangimento no ato dessa revista, ou por algum comentário de algum servidor, o que ela pode fazer? Qual a orientação das senhoras advogadas para as colegas advogadas?
A primeira coisa é buscar a subseção, né? Buscar a subseção, muitas vezes tem a comissão já das prerrogativas, né, que já está ali disposto para isso, para que a gente possa resolver da melhor forma. Tem três formas de resolver, Daniela, que uma delas é o direito, desagravo público, dependendo da situação, né? Ou a representação funcional contra a autoridade responsável da violação e a inclusão da autoridade no Registro Nacional de Violação de Prerrogativas, né?
Então tem, sim, alguns caminhos que devem ser seguidos.
Sim, sim, e que devem ser seguidos para que isso seja mudado.
Para que não haja casos e mais casos recorrentes.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo, quando estava gestante, tive um problema que a gente, uma das prerrogativas é a questão da prioridade em audiência, né?
Advogada gestante.
Muito advogada bem. Gestante. Eu tive um problema porque as audiências realmente atrasaram, assim, tipo, diferença de 2 horas. Fui falar com a juíza, porque era uma juíza na época, e ela simplesmente negou o meu direito de ter audiência antecipada. Ou seja, passar à frente das outras, pelo atraso que já estava mais de 2 horas. É bem complicado.
Aí poderia, inclusive, causar um dano à sua saúde e do seu bebê.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu deixei um colega advogado para fazer audiência para mim na situação, porque eu não estava mais aguentando, já estava com muita fome e não queria prejudicar nem a mim nem o meu bebê, né?
Verdade, para vocês, ouvintes e internautas, entenderem o quanto é diferente, o quanto o universo da mulher advogada realmente é distinto do universo masculino, quando no exercício da profissão. Esses são direitos específicos, portanto, que a doutora Celde está falando, da mulher advogada e gestante.
E gestante.
Ela tem as prerrogativas por ser advogada e tem direitos específicos da mulher gestante. Não são privilégios, continuam não sendo privilégios, mas todos têm que ser respeitados.
Exatamente, Daniela. E, inclusive, essa mesma juíza que teve esse incidente com a Celde, não mais gestante, mas nós advogadas também somos mães, sim, somos esposas e temos nossas outras obrigações além da família. Pelo estatuto, o atraso de uma audiência só pode ser de até 30 minutos. Passando disso, a gente faz um requerimento para que seja remarcado o procedimento, porque senão a gente vai passar o dia todo lá, nós temos outros compromissos. Uhum. Uma ocasião, tive uma audiência com atraso de mais de 3 horas, tive que buscar minha filha à escola. Quando estava indo buscar, me ligaram dizendo que ela estava chamando para minha audiência. Eu disse, aguarda, porque agora quem não está aí sou eu. Ela vai dar revelia. Aí um colega foi, entrou na sala por mim. Aí quando eu cheguei lá, doutora, mas não teve problema, porque eu já aceitei aqui o seu colega, depois a senhora junto o subestabelecimento. Eu disse, não, doutora, a senhora tinha que aceitar. Porque eu estou esperando aqui há 3 horas, a senhora me esperou 5 minutos. Por favor, né? Mas assim, são questões que a gente vê. Uma juíza que deveria entender a situação das mulheres, não entende.
O gênero feminino, né? Agindo dessa forma.
Entendeu?
Mínimo bom senso, né?
Mínimo bom senso. Já que a gente já estava há 3 horas, há mais de 3 horas esperando por uma audiência com um atraso de 3 horas. 5 minutos, porque foi o tempo que eu cheguei, que eu levei para voltar e entrar novamente na sala de audiências, ela não pôde esperar, ela disse que não podia esperar.
Entra aí justamente a falta de respeito, a falta de cordialidade, e uma pessoa que representa, portanto, a justiça. É, ela está ali justamente representando a justiça, o ser maior, a justiça, e infelizmente comete essa situação.
E lembrando mais uma vez que não existe hierarquia entre o juiz e o advogado, entendeu? Já que a gente abriu essa sessão esperando 3 horas por ela, que não era um dever nosso, ela deveria ter aberto também a sessão e aguardado alguns minutos. Mas como a pauta dela já estava toda atrasada, a pauta já estava muito atrasada. Sim, mas a senhora deveria me aguardar pelo menos 15 minutos, porque eu lhe esperei 3 horas. Entendeu?
É verdade. É comum, senhoras, no tocante ao tema de mulher na advocacia, mulher advogada, um processo perdido, já foi por algumas vezes, até de outras colegas que vocês observam também, ser justificado por ser uma mulher que estava na atuação, um cliente pôde, de repente chegou a dizer que perdeu a causa porque era uma mulher que estava atuando. Tem
sim, acontece muito. Assim, na realidade, o cliente muitas vezes busca um culpado, né?
Exatamente.
Ou seja, ele já está todo errado ali, a gente está tentando procurar a melhor saída para ele e, às vezes, por não conseguir totalmente, ele se sair totalmente da situação, ele vai culpar quem? Advogado. Então, se for mulher, não apedreja, porque não
motivo
pode.
Motivo duplo, né, Celso, para culpar.
É sim, é verdade.
É aquela história. O advogado por si, assim, devido a maus profissionais, a gente já tem uma fama que um profissional errado acaba comprometendo a reputação de toda uma classe.
Sem dúvida.
Como
sem
se
dúvida.
Isso não ocorresse em outras profissões, mas na advocacia, assim, é apedrejado. E quando é mulher ainda, aí é que o negócio complica.
A gente sabe que a mulher, em várias profissões, ela tem uma remuneração abaixo de homens que exercem a mesma função. Na advocacia, acontece isso de um cliente querer pagar menos por ser uma mulher. Nos escritórios de advocacia, as mulheres terem menos direitos do que os homens. É possível acontecer isso, apesar de ser errado?
Assim, por experiência própria, eu graças a Deus nunca passei por isso. Assim, sempre o que eu cobrei pelo meu trabalho foi pago. Sei. E quando trabalhei em escritórios também não tive remuneração diferente dos colegas advogados. Mas eu acredito que exista sim.
porque não, a profissão da advocacia não é diferente das demais. Isso acontece muito em todas as áreas, né? Então, mas assim, já tive casos de um trabalhar no escritório e o dono do escritório olhar e dizer: não, eu contrato mulher porque, enfim, é o jeito, mas por mim eu só trabalhava com homem. Então, assim, de certa forma a gente acaba sendo discriminado por ser mulher, por ter filhos, por engravidar, entendeu? E isso tudo influencia na hora de uma contratação.
Por achar que não dá de conta, né, amiga?
Exatamente.
Por achar que não dá de conta, a realidade é essa. Não, a mulher é casada, tem marido, tem casa, tem filho, então ela não dá de conta. Só que na realidade a gente dá de conta, sim. Sem dúvida.
Com e às certeza. Vezes até melhor.
Até melhor.
Com certeza. Multifuncional. É verdade. Muito bem. Essa é a pauta do programa de hoje, do programa Mais Justiça, Prerrogativas da Mulher Advogada, finalizando essa série de entrevistas, essas pautas distribuídas no jornalismo da Rádio Mais FM pelo Dia Internacional da Mulher, trazendo aqui dos advogados que representam a Comissão da Mulher Advogada na Subseção de Iguatu, justamente para a gente, nesses minutos finais, colocar aqui a comissão. Aqui na subseção ela é presente, ela é atuante, ela inclusive participa de palestras, vocês estão sempre orientando as próprias colegas e a população sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui.
Sim, sim, sim. A comissão é atuante, sim. A gente está disponível para quem precisar de uma palestra referente aos direitos das mulheres, referente a qualquer tipo de lei Maria da Penha, qualquer ato criminal também contra a mulher. E estamos disponíveis também como advogada para tirar dúvida, né? Precisando também a gente está à disposição.
É, lembrando que é a comissão da mulher advogada, porém em defesa das mulheres como um todo.
Como um todo,
da
como um todo.
Profissional e das mulheres como
sim,
um todo.
Sim, sim, exatamente.
Muito bem, queria agradecer a participação das senhoras aqui, deixar aberto caso a gente tenha esquecido alguma coisa, algum tema, subtema dentro do tema maior de prerrogativas da mulher advogada, e agradecer imensamente a participação, a disponibilidade de estarem aqui no programa, de estarem trazendo essas informações, esses depoimentos vividos e vivenciados na prática do exercício da advocacia no município de Iguatu e região. Então, doutora Suélio, muito obrigada por sua participação.
Daniela, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição, à sua disposição, para quando precisar, pode me chamar, a gente está aqui novamente, tá bom?
Eu que agradeço. Doutora Ana Ivanovna, que é quase um trava-língua. Obrigada por sua participação aqui no programa Mais Justiça.
Eu que agradeço, Daniela, agradeço a oportunidade de poder externar aqui nossa situação como advogada, como mulher. Agradeço a Suélio pelo convite. Fiquei muito feliz, muitíssimo obrigada.
Deixa eu só trazer para a Suélio de novo, explicar que esse é o primeiro programa de uma série de entrevistas que estamos realizando aqui no programa Mais Justiça, trazendo representantes das comissões temáticas. Na subseção de Iguatu, nós temos mais de 20 comissões temáticas. E a gente começa, no dia de hoje, trazendo sempre, toda semana, um representante de comissão temática da subseção de Iguatu. Então, começando já falando sobre a Comissão da Mulher Advogada, não é isso?
É, sim.
Ontem, inclusive, teve uma importante reunião na subseção de Iguatu para dar esse pontapé inicial das comissões aqui.
Sim, sim. Ontem teve a reunião do Conselho, já para determinar algumas modificações e solicitações que vão ser feitas, né, referente ao trâmite dos processos judiciais, que tem muitas falhas em muitas comarcas, né? E foi de suma importância para que a gente revise alguns pontos, que processos em algumas varas são muito parados, alguns juízes não estão trabalhando da forma que é para ser trabalhada, e a gente está buscando resolver isso. Então, assim, inclui tudo, né? Tanto os meninos como a gente, né? As mulheres, tá, as comissões para discutir isso.
Tudo bem, então, a partir de hoje, sempre às sextas-feiras, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça, traremos representantes de comissões temáticas. Essa primeira rodada de entrevistas trazendo esses representantes das comissões, para que você ouvinte, você internauta, até entenda o que é uma comissão temática, para que você, advogado, também perceba a atuação das comissões temáticas na sua subseção ou em outras subseções, no caso, onde você estiver, afinal de contas o programa não tem limites, onde você estiver com a internet você pode nos acompanhar, você pode acessar o nosso portal maisfm.com. Tem lá essa e as outras edições do programa, as nossas redes sociais, Facebook e YouTube também. Coloca lá Mais Justiça dentro da busca do seu aplicativo predileto. Busca também o programa na sua plataforma de áudio predileto, no Spotify, no Deezer, onde você quiser. Acesse esse programa, baixa no seu celular, compartilha, manda para quem você quiser. São infinitas as possibilidades de você acompanhar o programa Mais Justiça. E eu me despeço por aqui, fazendo convite na próxima sexta-feira, mais um profissional, mais um advogado ou advogada, representando alguma comissão temática. O tema também pode ser sugerido por você, ouvinte internauta. Sugiram temas para que a gente possa trabalhar e apresentar aos advogados que serão sempre entrevistados aqui no programa Mais Justiça, representando as comissões temáticas da subseção de Iguatu. Então, até a próxima sexta-feira na programação da Rádio Mais FM e TV Mais no programa Mais Justiça. Até lá!